O mandato do Presidente do Tribunal Constitucional e mais quatro juízes continua a ser questionado por ser o órgão que vai validar as candidaturas às eleições de 23 de agosto próximo. Em causa está o facto de quatro dos 11 juízes do Tribunal Constitucional estarem com os mandatos expirados, sem que haja um esclarecimento convincente para cautelar receios que se levantam sobre a legalidade dos seus atos. Nesta altura, as opiniões divergem consoante a interpretação da lei angolana. Juristas ligados ao partido no poder considera não existir qualquer ilegalidade na permanência no Tribunal Constitucional deste e de outros juízes nomeados em 2008. As fontes ligadas ao partido no poder referem, por outro lado, que os juízes devem ser substituídos gradualmente e remetem para o artigo 243 da Constituição da República e para o Regulamento do Tribunal Constitucional, que estabelecem o princípio da nomeação diferida dos juízes conselheiros. Acrescentam as mesmas fontes que é a Constituição e o próprio Regulamento do Tribunal Constitucional que consagram a nomeação diferida dos juízes, ou seja, não se muda a totalidade dos juízes de um tribunal superior. Os juízes do Tribunal Constitucional foram empossados em 2008, no quadro da Lei Constitucional de 1992. O jurista Ninga Tuzé diz haver uma omissão no regulamento do Tribunal Constitucional. O também candidato pela Casa Fé ao Parlamento pelo Círculo Nacional ajuda-nos a compreender os detalhes que deveriam constar no regulamento do Tribunal Constitucional para não incorrer em ilegalidade.
A lei só diz que os juízes devem ser substituídos, está bem. Porém, quer a lei orgânica e quer a lei do processo do Tribunal Constitucional, nenhuma delas diz em que molde se faz esse processo de gradualismo, né? Porque se formos para consultar o artigo número 243 da Constituição, diz sobre a nomeação diferida dos juízes conselheiros sobre o Tribunal Constitucional, neste caso. A designação dos juízes dos tribunais superiores deve ser feita de modo a evitar a sua total renovação simultânea. Aqui é o artigo 243 da Constituição. Mas o artigo 11 da Lei 2/08, no seu número 2, diz que não deve renovar na totalidade e essa renovação deve obedecer a um regulamento interno. Primeiro, o regulamento interno do Tribunal Constitucional é omisso e nem sequer a lei orgânica do Tribunal Constitucional nos diz que tipo de renovação, que só dizem que não devem renovar na totalidade, mas não quantificam os números em que se deve renovar. Aí se levanta o problema. O juiz-presidente, e não só fala-se do juiz-presidente, não só o juiz-presidente, na ilegalidade, nesse momento, estão também os primeiros juízes. Então, também, aqui falo, aquele grupo do Dr. Onofre dos Santos, da doutora Luzia, da doutora Melo, esse grupo todo já se encontra na legalidade. Porém, aqui está o gradualismo. Mas o gradualismo nos leva a quem cai no gradualismo e quem não cai no gradualismo. A lei é omissa. Sendo a lei omissa, os analistas, os juristas, abrem especulações. Aqui está a questão de que a lei não pode ser vaga. A lei tem que ser concreta. O regulamento interno tinha que nos dizer, e consultado não encontramos, tinha que nos dizer que renovam-se o número X.
Ninguém Tuzé afirma que o legislador constitucional é o principal responsável por todas as falhas que a atual lei do Tribunal Constitucional apresenta. O jurista não concorda com os argumentos que são defendidos pelos juristas ligados ao partido no poder.
Não podem os juristas do governo dizer que não há ilegalidade. Ah, a pergunta é essa, que eu já disse há pouco tempo. Há ilegalidade por parte de quem? Quem é que está eu? Quem é que está aí ilegal? Por exemplo, é tipificado o mandato do presidente. O presidente do Tribunal Constitucional, que é uma pessoa indicada pelo presidente da República, deve ser renovado não nesses que devem sair, ou deve ficar naquele grupo que deve dar continuidade. A lei não é clara. É aqui imputa-se a responsabilidade ao legislador constitucional. Falhou. Tinha que especificar as cotas. Tinha que especificar as partes. Desculpem os juristas, colegas do partido no poder. Não podem argumentar. Acho que devem entre eles encontraram uma ratio para se chegar ao meio termo sobre esse assunto. Senão a sociedade civil vai continuar a questionar.
Também é da mesma opinião que há necessidade de fazer uma sindicância junto do Tribunal Constitucional, para além do que também chama-se a atenção os partidos políticos que pouco ou quase nada fazem no sentido de se alterar este quadro do próprio funcionamento do Tribunal Constitucional e os juristas que não estão unidos no sentido de persuadir quem de direito para que, de facto, o Tribunal funcione de acordo com os trâmites da lei.
Bom, as sindicâncias foram sempre necessárias, mas só são necessárias lá onde há ilegalidades. Porque se houver legalidades, até acho que a gente deve dispensar as sindicâncias. Porque o que, é que são as sindicâncias? São um controle de fiscalização, um controle de repor a legalidade e de repor a certeza ou a justiça. Se o Tribunal Constitucional precisa disso, se anda num caminho anormal, então é justo que haja sindicato. E no meu entender, sim. Porque, na verdade, há algumas anomalias no âmbito do funcionamento do próprio Tribunal Constitucional. Eu estava a consultar a lei orgânica, que é a lei 3/8, sobre o processo constitucional. Também tem muitas lacunas, sobretudo nos poderes do próprio presidente do Tribunal Constitucional. No meu entender, deveria ser objeto de uma reflexão, de uma renovação, de uma alteração. Apesar que já foi alterada, mas nem por isso a alteração foi total. Ou então correspondeu àquela expectativa, ou os erros, ou as lacunas que lá estão. Quanto mais sobre os partidos políticos. Os partidos políticos, o nosso ordenamento jurídico não dá margens aos partidos políticos de atuarem como tal. Não dá. De um lado, os números que são aberrantes, a diferença de números entre, não estou a dizer números de militantes entre os partidos políticos, aqui digo de números de representantes nas instituições de Estado, por exemplo, é fazer com o Tribunal Constitucional. Só tem um representante da oposição, só. Porque eu não acredito que o Presidente da República vai nomear alguém da sociedade civil ou alguém que não é da sua confiança.
O secretário da UNITA para os Direitos Humanos não tem dúvidas em afirmar que o Tribunal Constitucional é refém do poder político e aquela instituição funciona com base nos interesses do partido no poder. Joaquim Afoia aponta algumas razões que justificam esta sua conclusão.
Primeiro, eu vejo essa questão com muita normalidade, na medida em que nós não estamos num país normal. Se estivéssemos num país normal, onde as instituições agem na base da Constituição e da lei, essa situação não se verificaria. Mas como estamos numa ditadura, é normal que isso aconteça. O caso do Tribunal Constitucional não é um caso que pode nos espantar. O senhor Rui Ferreira está mais de 9 anos, caminho de 10, como presidente do Tribunal Constitucional, quando a própria lei consagra que o mandato é apenas de 7 anos, isso está na Constituição, de 7 anos não renovável. Portanto, mas como o ditador é que manda e todos agem em função dos seus interesses, temos o presidente e outros juízes que temos no Tribunal Constitucional e temos o Tribunal Constitucional que nós temos, que quando recebe reclamações, principalmente dos partidos políticos, eu não me recordo, por exemplo, em 2008 as eleições foram fraudulentas, o Tribunal Constitucional validou-as, em 2012 as eleições foram também fraudulentas, a UNITA inclusive intentou uma ação judicial e pediu para que elas fossem anuladas, o Tribunal validou e deu-se inclusive ao desplante de dar posse a um presidente que violou a Constituição no seu todo, que violou a lei eleitoral, violou A lei dos partidos políticos.
Joaquina Feia questiona, por outro lado, a composição dos membros do Tribunal Constitucional, que, no seu entender, está em alinhamento com a lógica da partidarização das instituições públicas.
Nós vimos quando um grupo de juristas impugnou o mandato, a nomeação da engenheira Isabel dos Santos, portanto, como presidente do Conselho de Administração da Sonangol, os tribunais caucionaram, procuraram a forma de dar a razão. Enfim, eu acho que temos os tribunais que temos e eles agem em função dos interesses mesmo, não podemos esperar outra coisa.
Mas um outro aspecto, há algumas correntes que dizem que, ainda assim, mesmo não havendo esta renovação, também pouco ou quase nada se sente por parte dos partidos políticos no sentido de pressionarem para que esta renovação no seio dos juízes do Tribunal Constitucional se faça sentir para que, de facto, a lei seja respeitada.
Bom, eu acho que essa corrente da sociedade civil devia estar no interior dos partidos políticos para ver que dificuldades que os partidos enfrentam para poder levar a cabo as suas atividades. Partidos políticos são cidadãos e nós não andamos num outro país, andamos aqui. As pessoas sabem que os partidos, o MPLA faz tudo para bloquear a ação dos partidos políticos. As instituições aqui estão totalmente, todas elas estão 100% partidarizadas. É só ver a composição do próprio Tribunal Constitucional, com exceção da meritíssima juíza Mila Melo, quase na sua maioria são membros ou do Comitê Central do MPLA, ou foram membros do Comitê do Biro Político do MPLA, ou membros do Comitê Provincial do MPLA, ou trabalharam diretamente com o Presidente da República. Muitos já desempenharam cargos de ministros, de vice-ministros, de deputados, enfim, militantes do MPLA no ativo, e eles nunca se desfizeram dessa carga partidária. São esses que estão ali, os partidos políticos. Tudo tem efeito, já apelaram, já escreveram, já persuadiram, e a situação se mantém. O que é que os partidos deviam fazer mais para remover esses indivíduos? A Constituição é clara, o mandato é de 7 anos, não renovável. Agora, quando o próprio tribunal, que devia agir para fazer a justiça, fazer sentir a justiça, quando o próprio tribunal, que devia ser o primeiro a respeitar a Constituição e a lei, viola a própria Constituição.
Para o jurista Monteiro Cauê, o modelo atípico da Constituição da República tem as implicações negativas no funcionamento de diversas instituições do Estado angolano. Por isso, entende ser necessário uma reflexão profunda para se inverter este quadro.
Nós, em Angola, temos estado a viver a vida atípica, seja ela política, seja ela econômica, seja ela de qualquer índole. E então temos andado nessa boleia da vida atípica, que não é normal, isso não engrandece a vida de qualquer nação. E dificilmente Angola poderá alcançar, ou seja, poderá constituir uma nação enquanto continuarmos a andar de boleia em boleia. E até o próprio órgão que devia legislar pela inconstitucionalidade é que está incorrendo. Quer dizer que existem timings próprios para que os juízes cumpram o seu mandato. E é único, não é renovável. São 7 anos. Terminados os 7 anos, pese embora que a substituição seja ela gradual, mas essa substituição gradual deve decorrer num tempo indicado, estipulado pela própria pela própria lei. E em nenhum momento devem se manter calados enquanto fiscalizadores, enquanto aplicadores da lei, alheios, como se nada soubessem, como se nada de anormal estivesse a ocorrer. Estamos a perigar a vida da nação, estamos perante o vício de forma muito perigosa quando é um órgão como o Tribunal Constitucional a incorrer nisso. Por quê? Por que é que eu digo isso? Digo isso porque foi o presidente do Tribunal Constitucional que deu posse ao presidente da República, José Eduardo Santos, que neste momento vai nos últimos meses do seu mandato. Estamos agora a ir para as eleições de 2017, isso em agosto, dia 23. Pressupõe dizer que, não havendo a substituição desses juízes, será sempre o senhor Ferreira, venerando juiz, a dar posse novamente ao candidato que venha a vencer as eleições que se avizinham. E isso não fica bem, tanto para a imagem pessoal do senhor Ferreira, como para a imagem do próprio país, assim como mancha a imagem da instituição que ele dirige.
Finalmente, Monteiro Cauê considera que os mandatos são para ser respeitados e os responsáveis pela fiscalização da legalidade deviam ser os primeiros a dar o exemplo.
Quem diz que não existe nenhuma inconstitucionalidade incorre em erro. Existe, sim senhor, uma inconstitucionalidade, porque tudo que tem mandato determinado, por isso, tem um tempo útil a trabalhar ou a exercer as suas funções. Terminado esse tempo, tem de vir ou uma outra pessoa ou renovar. Mas, neste caso, a lei não permite a renovação do mandato. Pelo facto de a lei não permitir o mandato, não permitir a renovação do mandato, terminado esse mandato, todos os atos que forem a ser praticados, ou seja, que venham a ser praticados por essa instituição cujo seu mandato já chegou ao fim, são inconstitucionais. É ilegalidade e não se pode permitir. E, sobretudo, porque a instituição que está a cometer essa ilegalidade é aquela que devia ser a fiscalizadora da ilegalidade, das inconstitucionalidades a nível do país. Qual será a moral de atuar outras instituições, outras pessoas coletivas, outras pessoas singulares, para que não incorram em inconstitucionalidade, quando a própria instituição encarregue do controlo dessas ilegalidades é a que incorre em risco? Estamos perante ilegalidade assumida.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.